dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Querido amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O programa tem como objetivo prestar um serviço a você, levando ao seu coração, à sua mente, vibrações de paz, em forma de esclarecimento, de orientação com que a espiritualidade superior nos traz através da doutrina dos Espíritos. O tema de hoje, como evitar a solidão. Temos a alegria da presença do nosso amigo, o Genivaldo Forte, do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, e a participação de toda a equipe. Já vamos iniciar dirigindo e pedindo as considerações iniciais do Forte, já dirigindo a ele uma pergunta. O que é solidão? É uma boa, como dizem os jovens, ou é ruim a solidão para as pessoas, Forte?
Bom dia, queridos ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui, porque estar presente aqui com essa equipe de amigos e estar falando com você já é um trabalho para mim extremamente importante que evita a solidão. Estar sempre presente, convivendo em harmonia, muitas vezes com as diferenças, as dificuldades, é extremamente importante para o espírito. Então eu começaria agradecendo a oportunidade de não estar só, de estar com você que está me ouvindo, de poder estar falando dos meus sentimentos, dizendo as minhas opiniões a respeito desse tema. A solidão não é uma boa, exatamente porque ela impede essa convivência que eu estou exaltando e considerando que é extremamente importante. A solidão, muitas vezes, como opção da pessoa, né? A pessoa está chateada, introspecta, achando que o mundo é muito difícil, etc. Pode trazer resultados ainda piores. Então eu começaria dizendo que a solidão não é uma boa, como dizem os jovens. É importante a gente estar sempre junto e convivendo.
O Forte, se a gente observar, a solidão denota-se naturalmente a possibilidade da pessoa estar só. Mas estar só é a relação pessoal? É não ter alguém ao lado? Ou tem alguma outra informação a respeito de solidão?
É interessante a sua pergunta. Podemos estar só no meio de uma multidão. Podemos estar só convivendo no nosso lar. Isso faz a gente pensar em outro ângulo dessa questão, né? Muito importante. Na verdade, a solidão é algo que pode ser observado com pessoas que poderiam, que a própria natureza dispõe de situações e convívio que ela não precisava estar vivendo nessa situação de solidão. Um grande centro, uma grande metrópole como São Paulo, nós vemos milhões de pessoas juntas e talvez milhares de pessoas se sentindo profundamente sós. A solidariedade é extremamente importante, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas se preocupem conosco, nós queremos que as pessoas se mobilizem a nosso favor, se interessem por nós, e achamos que ninguém nos ama, achamos que ninguém se interessa, e vamos sentindo triste, vamos nos afastando. Mas a lei de vivência em sociedade, a lei de vida em sociedade, ela sugere exatamente o contrário. É você ir ao encontro do outro, é você ser solidário, é você buscar o outro como um referencial, um ponto de encontro. aí você evita a solidão. Agora, quando você fica esperando que toda a natureza se mobilize a seu favor, que todos se sensibilizem para, às vezes, problemas que você nem manifesta quais são, porque muitas vezes dizemos: ninguém se interessa por mim, eu estou cheio de problemas. Aí a gente pergunta: mas você já disse para alguém desse problema? Você já compartilhou desse problema com alguém? Não, não quero aborrecer as pessoas. Ué, como que as pessoas vão adivinhar que você está precisando de ajuda? Por exemplo, quando eu estava vindo para cá, eu peguei um outro caminho hoje. Se eu tivesse preferência por solidão, não teria chegado aqui. Eu fiz perguntas de como era para chegar aqui a mais ou menos umas 5, 6 pessoas. Imagina se eu tivesse decidido esta manhã que eu vou viver só, que eu não preciso de ninguém. Então, até achar o caminho aqui, que eu fiz um outro caminho, me impôs a necessidade de fazer perguntas. Sabe onde é a Caçaquera? Como é que eu falo? Ah, você está quase aqui, é por aqui mesmo. Passa. Chega lá, você pergunta novamente. E assim é a vida. Nós temos dúvida, estamos sentindo alguma coisa, vamos ao encontro de alguém que tenha informação, que possa nos ajudar, porque um dia será exatamente o contrário. Alguém virá ao nosso encontro fazer uma pergunta, pedir uma sugestão, um apoio, uma palavra amiga. É nessa troca que a gente pode compreender que a gente pode estar só no meio de uma multidão.
Interessante, Forte, que você usou uma palavra aí muito importante, né? A troca. Será que você poderia explicar para nós como é que se processa no campo do espírito, no campo da relação espiritual, essa troca e a importância disso em termos de evitar a solidão?
A vida em sociedade é uma lei natural. Os espíritos revelaram para a humanidade, e Allan Kardec codificou um capítulo inteiro a respeito da vida em sociedade. É impossível, em função dessa lei, você querer ser feliz sozinho, progredir sozinho. É extremamente importante observar isso. O que falta em você está em mim. E o que está em mim pode ser que falte em você. A gente observa que as diferenças não são por acaso. As tendências das pessoas, as vocações, quer dizer, cada um de nós tem quase que um desenho pessoal de uma vida, de um progresso que você vai adquirir, uma caminhada que você tem, e você se desenvolve, potencializa determinados conhecimentos extremamente importantes. E esses conhecimentos você tem a necessidade de compartilhar com outro. É a interdependência. Hoje a ecologia de profundidade demonstra como todos os seres são interdependentes. Nós emprestamos uns aos outros energias, fluidos, além da informação. Eu disse da informação, mas quando uma pessoa me deu a informação: não, fique tranquilo, ele falou ali agora, você já está pertinho. Aquele sorriso, aquele olhar tão fraterno, ele chegou até a atravessar a rua para me mostrar o caminho. Quer dizer, ele me deu mais do que a informação. Ele me deu uma energia de amizade, de carinho, de afeto, que está produzindo um efeito positivo no meu desempenho aqui agora. Se eu estou tranquilo aqui agora, em paz, para estar falando dessas coisas, é porque alguém que eu não conhecia há 15, 20 minutos atrás foi gentil e vibrou para mim e transmitiu uma série de energias positivas para mim. Então é muito mais, sabe, Maria? Mais do que a gente imagina essa troca.
Interessante que, enquanto você nos explicava isso, Forte, nos ocorria uma analogia com a nossa parte física, né? Uhum. Nós, para sustentarmos a nossa organização física, nós necessitamos de alimento. Uhum. Né? Nós ingerimos o nosso alimento algumas vezes por dia, e esse alimento, pela divina sabedoria, pelas leis de Deus, é transformado pelo metabolismo do corpo em energia, para que nós consigamos cumprir com os nossos desígnios aqui neste mundo, né? Então, a pergunta que nós fizemos e você esclareceu mostra que, do ponto de vista espiritual, nós também precisamos de uma energia semelhante, né? Quer dizer, da mesma maneira que o alimento nos dá essa força para o físico, para que nós nos sintamos fortalecidos espiritualmente, nós também precisamos receber alguma coisa, né?
Perfeito.
E é essa troca que você se refere que é o nosso alimento, né? A isso nós chamamos de vibração, chamamos de amor.
Perfeito.
E, portanto, a pergunta que nós faríamos assim é o seguinte: imagina agora a pessoa que resolve realmente isolar-se. Uhum. Ela toma a decisão de se isolar. Como é que ela fica com a falta desse alimento que ela recebe dos outros em termos de amor, em termos de vibração? Como é que fica isso?
A rigor, mesmo quando você opta por essa solidão que você acabou de se referir, a pessoa não está só. Porque os Espíritos revelaram também que essas decisões acabam fazendo com que a nossa mente, nosso estado de espírito, faça sintonia com faixas vibratórias que habitam e que convivem espíritos que também fazem essa opção. É interessante esse aspecto. Os solitários, aqueles que optam pela solidão, se aproximam de outros também que se colocam nessa disposição. Você, decidindo por essa situação, você faz sintonia com espíritos muito tristes, com espíritos melancólicos, com espírito também que não vem muito sentido para a vida. Então você, mesmo optando pela solidão, você não está só. Você atrai espíritos que compartilham dessa melancolia, dessa tristeza. Agora você imagina, completando o quadro que você desenhou muito bem, se nós temos necessidade de alimento, seria a mesma coisa dizer: eu não vou mais me alimentar, não vou mais no supermercado, não vou tomar um leite, não vou comer um pão. Você vai se depauperando e te leva a realmente um desequilíbrio horrível, que todo mundo já pode estar imaginando aí que eu estou dizendo. É verdadeiro também na dimensão do espírito. Você não se alimentar, você vai se depauperando. Existem as doenças da alma, como a ausência do alimento pode gerar doenças para o físico, para o corpo físico, existem as doenças da alma. Essas decisões, elas são nefastas. Não é por acaso que Jesus nos ensinou exatamente ir ao encontro até dos inimigos, de reconciliar com os inimigos, ir ao encontro, compartilhar, bater a porta e a porta vos abrirá. Quer dizer, a iniciativa evita a solidão.
É, se nós temos então a possibilidade de estar em relação com outro, cultivando no terreno da alma bons alimentos saudáveis, sadios, nutrientes, através do carinho, da ternura, do diálogo, das lutas do dia a dia, das dificuldades, enfim, tudo isso vai produzir energias que vai jogar no outro. A tristeza, o sentimento de estar distante do outro por opção, como você colocou, seria o alimento estragado que nós estaríamos usando para nós e jogando para o outro.
Exatamente. Ninguém vai no supermercado comprar batata que já está deteriorada. Ninguém, se a gente não faz assim no sacolão, a gente escolhe os melhores, né? Eu nunca vi ninguém ir no sacolão e encher sacola de alimentos que não estão em boas condições. Por que não fazer? Não temos outra alternativa, né? Fazer exatamente isso com os alimentos espirituais.
Refletindo sobre o que nós estamos conversando, eu estava me recordando aqui, eu tenho observado com bastante insistência, a espiritualidade tem me chamado a atenção, eu ando bastante de metrô ultimamente, e eu deixo o carro num certo ponto e pego o metrô e ando bastante de metrô. Então, em geral, no meio daquele burburinho do metrô, entre as pessoas todas com Walkman, principalmente os jovens, são raros os que não estão com Walkman, ou seja, com aquele fone de ouvido ouvindo o seu radinho. Eu tenho observado também que nos clubes as pessoas vão nos bailes e não se conversa mais nos bailes dos clubes. Então a música é muito alta e todos ficam sozinhos, embora no meio de uma multidão muito grande, mas todos isolados, porque eles não conversam mais entre si. Quer dizer, as conversas são cada vez menores, assim, ó, são quase que monossilábicas, né? Quer dizer, quase que por sinais. E observando também, quando nós verificamos aqueles filmes sobre a natureza que tem no Canal 2, né? Aquelas caçadas, os animais, aquela coisa, a gente observa assim, que um animal sempre ele caça. Quando o leão vai caçar, ela pega sempre aquele que ficou para trás, isolado do grupo. Ela nunca vai no meio do grupo onde estão as pessoas, todos os animais. Ela pega aquele que ficou para trás, aquele que se isolou, aquele que ficou para frente, aquele que ficou fora do grupo. Então, eu acredito até, eu gostaria até de debater isso aqui, que será que esse isolamento, através até da própria, do próprio rádio, né, da própria música, que elas começam a isolar os jovens por aí, né? E não seria trazer um grande plano aí de isolar essas pessoas para serem uma caça muito mais fácil caçar uma pessoa dessa maneira, espiritualmente, tirando ele do grupo, tirando ele do convívio até da própria família, chega uma hora que ele vai desaprendendo de querer ouvir e de querer falar com as pessoas. Ele começa a não querer ouvir mais e nem falar mais. Ele não tem mais paciência, ele desaprendeu. Eu hoje acho que a maioria dos jovens aí não tem mais esse hábito de conversar. Se você sentar para conversar com ele, quem tem filho sabe disso, ou quem lida com jovens, ele não quer conversar mais. Ele quer, ou ele quer ouvir uma música, ou ele quer. Ou então é monossilábico, como eu já disse, né?
Ele e a própria televisão com relação às famílias.
E a televisão
acaba criando uma certa solidão no indivíduo, né?
Então nós, embora sejamos animais gregários, né? Vivemos em grupo, nós não estamos mais vivendo em grupo nesse momento. Nós estamos realmente isolados dentro da nossa própria casa, pela televisão, como o Valdir disse, né? Dentro das festas, os jovens estão isolados pela própria altura da música. Ou seja, estamos sendo todos dirigidos. Então, dentro disso daí, nós podemos dizer que eles querem se isolar. Será que eles querem se isolar? Porque eu acho que a pergunta que eu teria seria essa. As pessoas que querem se isolar, elas sofrem com a solidão. Será que elas querem se isolar ou elas estão sendo isoladas por um processo aí de... para poder se exercer um domínio sobre elas. Vamos jogar, porque começando com você, podemos jogar para
todos. Gostaria só de, na sequência desta observação que o Hélio nos faz, voltar àquela analogia do alimento um pouquinho, né? Porque, embora essa troca de energias, né, essa troca de sentimentos, essa troca de amor, seja alimento da alma necessário, da mesma maneira que quando nós nos alimentamos com os alimentos físicos para sustento do corpo, há alguns instantes em que o organismo digere aquilo, né? Há instantes naturais em que nós queremos, não a solidão, mas nós queremos estar conosco mesmo só um pouquinho, para que a gente possa refletir um pouco, para que a gente possa fazer uma prece. Isso é natural. Quer dizer, no transcorrer da nossa existência, a gente escolher alguns momentos para que nós estejamos sozinhos, apenas conosco, por alguns instantes, para que a gente possa refletir, possa fazer uma leitura. Isso é natural. O nosso tema de hoje traz a preocupação, principalmente daquelas pessoas que optam por nunca se relacionar com ninguém, né? Nos trazem aquela opção das pessoas que começam a querer ficar sós por muito tempo, né? E aí é que a gente vem essa preocupação de mostrar que isto não é natural, né? Que a nossa vida tem nisso. Mas na sequência do que o Hélio colocou, talvez o Forte pudesse completar.
Antes que o Forte coloque aí a sua dinâmica à luz da palavra, nos chega também uma pergunta que nós vamos acrescentar nesse diálogo que está ocorrendo. Ela nos diz o seguinte: e no caso, então, quando há um desencarne, né, quando um familiar parte e o outro que fica se sente profundamente só, como é que nós poderíamos trabalhar em todas essas colocações para que evitemos naturalmente aquela sensação de solidão, de perda, de estarmos distantes, né, ou estarmos profundamente isolados daqueles que porventura convivem conosco? Mas você vai nos falar após alguns segundinhos aí, vai colocando a mente em dinâmica.